facilidade e preço baixo à sua mão.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. O risco de inflação no Brasil diante do problema no Oriente Médio é real. Inclusive, o próprio Banco Central aponta para este risco. Diante dessa situação, o que você deve fazer? Eu recomendo que parte dos seus investimentos esteja no Tesouro Selic. Por quê? Porque se a inflação fica mais alta, a taxa de juros tende a subir. Quando a inflação cai, a taxa Selic diminui. Lembrando que a taxa de juros já está num patamar bastante elevado. Portanto, é uma ótima pedida, é um bom investimento. Além do que, é um investimento que você tem liquidez diária e você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento sem perdas. E se você quiser saber mais sobre investimentos e principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso que está lá na newcursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977. Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Pois é, recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Espingos nos Is, e eu quero lembrar da enquete do dia. Todo programa a gente publica uma pergunta, um tema ligado ao noticiário, e aí abrimos a possibilidade para que você se manifeste também. A gente trata da questão que envolve a criação de taxas de impostos por essa administração, se isso tem a ver com a aprovação em queda da atual administração. Se puder, vote no portal da Jovem Pan e também no nosso YouTube. Deixa eu só passar para o Nelson Kobayashi, porque tem algumas pessoas que se manifestaram aqui no nosso chat, Koba, questionando o poder de investigação ou as consequências para um processo de investigação daquilo que é apresentado por uma CPI, com o relatório aprovado ou não. Uma vez que o relatório seja rejeitado, aquilo que foi, a energia que foi gasta, foi para o ralo, foi para a lata do lixo, ou Polícia Federal e Ministério Público podem se utilizar do relatório? Essa é uma questão. E aí outras lembranças, talvez, da nossa audiência, quando mencionam CPI dos Correios, CPI do Mensalão e CPI do caso PC Farias, que culminou na queda de Fernando Collor de Mello, pessoas mencionaram como exemplos bem-sucedidos de CPIs que foram realizadas. Mas vários outros mencionam comissões que foram realizadas, perduraram por muito tempo, e acabaram não dando em nada. Acho que o Beraldo até mencionou há pouco a CPI do MST, que acabou não resultando em absolutamente nada. O que é preciso trazer, olhando um pouco para a nossa história, as CPIs, no geral, dão em alguma coisa?
Olha, respondendo à primeira pergunta, Caniato, Na prática, o relatório final de uma CPI é papel de pão. Não faz grande diferença. Tudo o que aconteceu antes de um relatório final, sejam os depoimentos, os documentos, as provas que foram ali produzidas, tudo aquilo é encaminhado da mesma forma, ou pode ser encaminhado da mesma forma, para as autoridades competentes, para a Polícia Federal ou para a Polícia Civil, se o crime for de Polícia Civil, para o Ministério Público, de alguma maneira, aproveitar, para que ele aproveite de alguma maneira aquilo que foi produzido. O relatório, ele nada mais é do que uma opinião de quem presidiu ou relatou aquela comissão, uma opinião de que fulano, ciclano, tem culpa no cartório e que por isso merece ser ou não indiciado. Por exemplo, nessa do INSS, por exemplo, tinham mais de 200 indiciados. Mas é uma opinião que não vincula, não obriga, por exemplo, o promotor a achar que ele merece ou não ser denunciado, ou o delegado de polícia a concordar ou não com aquela opinião. Então, na prática, o relatório final não gera tanto efeito assim. Ele é muito mais simbólico do que prático, no final das contas. Agora eu gostaria de falar sobre a proposta do senador Sérgio Moro, que pode ter a ver com estratégia. Uma estratégia muito parecida com a que foi adotada pelo Guilherme Derrite, deputado e pré-candidato ao Senado no PL Antifacção. O Derrite colocou no PL Antifacção a proibição de preso provisório votar. Está preso preventivamente, não pode votar. Está preso temporariamente, não pode votar. Todas as prisões provisórias, ou seja, pessoas presas sem condenação. É claramente inconstitucional, porque a Constituição fala que só pode ser considerado culpado depois da decisão definitiva, com trânsito em julgado, condenatória e tal. Só que foi uma estratégia, uma jogada de mestre, no meu ponto de vista, porque ele conseguiu aprovar no Congresso, é popular, as pessoas querem que presos não votem, sejam presos provisórios ou não, e colocou essa batata quente na mão do presidente da República, que recebeu vários pareceres de inconstitucionalidade, como era previsível. E o presidente da República, no final das contas, em ano eleitoral, fez o quê? Manteve. Não vetou este trecho do PL antifacção. A mesma coisa pode estar acontecendo agora com essa proposta, por exemplo, do senador Sérgio Moro. Em ano eleitoral também, que, claro, ele precisa explorar algo do judiciário, já que ele vem do judiciário, enfim, faz essa proposta para obrigar a investigada a comparecer. É inconstitucional. Se isso passa no Congresso, isso cai na mão do presidente da República, vai ser o presidente que vai falar que não tem que conduzir investigado, que não tem que comparecer investigado, é esse jogo de jogar batata quente um na mão do outro, é o jogo da política. Por isso que a gente, às vezes, não pode interpretar uma proposta como totalmente em relação à técnica, ao mérito, é do jogo da política, principalmente quando a gente fala em um ano eleitoral em que tudo repercute em voto.
Pois é, a gente segue trazendo as principais notícias do dia. Inclusive, vamos gerar a reportagem da Jovem Pan News. Diante da possibilidade do caso Master atingir autoridades, o ministro André Mendonça já atua para evitar que a possível delação de Daniel Vorcaro e os processos possam ser questionados ou anulados no futuro. Júlia Firmino chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja bem-vinda. Uma ótima noite a você. Então, conta para a nossa audiência quais atitudes o ministro tem tomado e articulado para conseguir atingir esse objetivo de impedir a impunidade para a autoridade. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
Uma das restrições, uma das medidas que estão sendo tomadas, Caniato, são restrições em relação aos documentos que tratam aí dessa investigação, viu? Boa noite para você, para quem está com a gente agora aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é o relator do próprio caso do Banco Master, junto da Procuradoria-Geral da República e também da Polícia Federal, tem ficado muito atento para evitar os questionamentos sobre essa investigação, que abram margem também para, no futuro, anularem tudo isso que já tem sido tratado agora. A principal preocupação, de fato, desses órgãos e também do próprio relator do caso é o sigilo das apurações, a espetacularização desse caso, além da condução da delação premiada do próprio banqueiro, dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, né, que inclusive está preso. O que a gente